E estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse episódio do Bacon Podcast. Estamos aí num formato diferente e o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
E aí, gente? O formato é novo, então se der algum erro, vocês não estranhem, tá bom?
Exatamente. E também o Bruno.
E aí, pessoal, vou falar pra vocês, é mó divertido esse negócio de musiquinha ao vivo aqui.
É bem diferente, né? Mas é bem legal também, exatamente.
Mas no meio do podcast, você vai estar mexendo na música e vai esquecer de prestar atenção. Vocês vão ver, certeza.
Muito bem, né? Estamos aqui, então. Um episódio aí só nós três, pra você que estava com saudade, né? Só de nós três aqui. Antes de mais nada, né? Siga-nos nas nossas redes sociais, @baconpodcastbr. E também no YouTube. Você que está nos ouvindo aí no podcast, vai lá no YouTube, nos ajuda a crescer cada vez mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe o seu like. Saiba aí também que o YouTube agora vai ter ali algumas musiquinhas, alguns efeitos, enfim. Coisa mínima, mas vai ter, né? Vai, então, vai ficar um pouquinho mais colorido, né? Digamos assim. E também você que está no YouTube e não conhece, nós também temos o nosso podcast aí nas principais, né? Nas melhores plataformas de podcast, então procure lá por Bacon Podcast, em todas as plataformas, não vou falar elas, né, porque esse episódio também tá no YouTube, então pra não dar nenhum problema, né, ficamos dependendo aí da plataforma vermelha, né, e nós que, eu também estou a caráter aqui hoje, né, de vermelho, com fundo vermelho, com a minha garrafinha vermelha, você que está ouvindo o podcast, você não está vendo isso, provavelmente você não vai estar nem escutando isso, não, vai estar escutando sim, eu vou deixar. Uma forma de atrair, né? E nós vamos falar um pouco aí sobre essa influência do mercado asiático, né? O mercado chinês, o mercado coreano, o mercado também japonês, né? O japonês sempre teve, né? De certa forma. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje de ideologias, né? Vai falar um pouquinho aí sobre essa infiltração também que está acontecendo aí, seja de coisas boas ou também de coisas ruins, né? De uma cultura oriental no ocidente. Também, né? Antes que eu me esqueça, nós estamos aí com a campanha do Apoia-se. Então, o Apoia-se, a gente ficou um bom tempo parado, né? Provavelmente, os episódios anteriores, aí você deve ter escutado, né? O nosso apelo, né? Para o Apoia-se. Porque o Apoia-se é essa plataforma aí de crowdfunding, né? Onde você faz uma espécie de vaquinha, né? Online, onde você pede aí ajuda para as pessoas para alcançar um determinado objetivo. O nosso é apenas a sua colaboração para a gente poder manter o podcast, né? Seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast, com todo o trabalho aí que dá de preparação, de gravação, de edição. Nós sempre entregamos um conteúdo aí de qualidade de forma 100% gratuita, né? Porém, algumas ferramentas aí estão exigindo aí um certo investimento financeiro, né? Não só um investimento de tempo.
Em dólar.
Exatamente, né? Como você pode ver, a gente até mudou a plataforma de gravação. Você vai perceber aí algumas coisas diferentes justamente por conta disso. Então nos ajude, né? Eu acho que você pode nos ajudar aí, seja com 5 reais, com 10 reais, com 15 reais, seja com uma pizza, né? Uma pizza aí que você ia gastar com uma pizza aí no mês, ou com uma Coca-Cola que você ia gastar também à toa, você que tá querendo fazer uma dieta, enfim, né? Invista a sua dieta no Bacon Podcast, que toda ajuda será bem-vinda.
Esse bacon não engorda.
É, esse bacon não engorda. Vai lá no apoia.se/baconpodcast ou, para facilitar, né, acesse aqui o link, está na descrição, então, para mais informações. E é claro, aquela ajuda mensal é bem-vinda, né? Então, todos os meses, para facilitar, cadastre o seu cartão de crédito. Eu acho que fica muito mais fácil uma cobrança recorrente, você nem vai sentir no bolso, né? Então, vai lá e nos ajude a manter o Bacon. Para você que não conhece, que é esse portal conservador sobre cultura pop. Essa sua proteína semanal de bacon, com muita informação, mas a informação que vale a pena. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Me acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon. Podcast.
Aí, né? Então, como de tradição, Bruno, por favor, dê-nos a sinopse desse episódio.
Então, você já introduziu bem o tema aí, mas vamos dar uma geral, uma pincelada. A gente notou, você também deve ter notado, um número cada vez maior de produções orientais produzidas no Oriente ou voltadas para o público mais oriental, seja China, Japão, Coreia, principalmente, são esses três principais lugares. E onde essas produções cinematográficas, séries, trazem conteúdos voltados para esse público, da cultura desse público, mas também são voltados aqui para o Ocidente. Também tem uma mescla de, né, de formatos voltados para o Ocidente. Então, a gente vê que eles estão atirando para os dois públicos ao mesmo tempo. Eles estão trazendo das duas culturas ao mesmo tempo. A gente quer comentar um pouco sobre isso. Por que isso está acontecendo? Isso é bom? Isso é ruim? Quais as consequências? Quais os ganhos? Tudo que envolve isso aí, né? Se isso é só cultura pop, se não é só cultura pop, o que mais está envolvido nisso tudo?
Isso aí, né? E é interessante, né, quando a gente começa a pegar aí alguns exemplos recentes, né, para exemplificar aí mais para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né? Como o Bruno aí já disse, né, a gente vê ali um crescimento muito grande. A gente não tá falando que é um problema, tá bom? A gente não tá falando que é um problema, a gente vai dar ali, vai tentar fazer uma análise ali dos dois lados, né, da moeda. Claro, é sempre importante a qualidade, é sempre importante uma reta intenção, é sempre importante também a técnica, né, dos atores, enfim. Então, seja eles chineses, seja ele francês, seja ele brasileiro, seja o que for, estando aí nessas produções, esses blockbusters, essas grandes produções de Hollywood, é sempre importante isso, frisando que isso é o que importa. A gente não tá aqui falando que não pode ter chinês, né, não tá fazendo nenhum tipo aí, não tá pregando nenhum tipo de preconceito, né, não vou falar em outras palavras também pra não...
Xenofobia.
É, o Bruno falou, né, espero que o YouTube não veja isso, mas é, enfim, né, você entendeu, você que está no... Você que está nos ouvindo, acho que não vai fazer nada, não. Mas é exatamente isso, né? A gente não está pregando nada disso, porque a gente preza pela qualidade, né? Mas você pode perceber que existe aí um aumento, né, de atores chineses, né, que estão aí ganhando cada vez mais espaço e papéis ali em Hollywood, ou produções cinematográficas, seja coreana, seja chinesa, enfim, estão cada vez mais presentes aí nos seus catálogos, no seu serviço de streaming. Isso é uma coisa muito clara. Existe um avanço do Oriente nas produções do Ocidente.
Eu acho que pra gente começar essa discussão, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu sou um grande, grande, grande fã de anime, sempre fui. Eu ensinei a Fernanda a gostar de anime, hoje ela gosta muito de anime, e eu tenho grande influência nisso, eu tenho orgulho de ter feito isso. E por que que a gente tá trazendo, então, esse tema com muito pé atrás? Tipo, eu vou colocar, principalmente, assim, o meu ponto de vista nisso. Porque qual a grande diferença? Acho que a gente tem que começar pontuando a grande diferença do que está acontecendo agora pro que sempre aconteceu. Então, os animes são muito populares no Ocidente. Cavaleiros do Zodíaco foi uma grande febre no Ocidente. A América abraçou Cavaleiros do Zodíaco como se fosse uma superprodução americana. Ah, quando eu digo América, não é só os Estados Unidos, mas nós também. Então, qual a grande diferença? E é aí que eu acho que começa a sinalizar um alerta. Os animes, principalmente, essas produções que a gente ama, que a gente acompanha, que a gente quer sempre mais, elas foram feitas pensando na cultura local para o público local. Então, o Japão produziu animes com técnicas japonesas para o público japonês e a cultura japonesa, ela foi... brindada com isso, e nós ocidentais olhamos e falamos, putz, é legal, vamos beber dessa fonte, vamos conhecer, vamos, né, vamos ver o que tem ali, porque isso é legal. Então é quase que um intercâmbio cultural nesse sentido, aprender a cultura deles. Qual que é o grande problema que eu vejo agora? Qual que é, não o grande problema, mas a mudança, essa tentativa de um público fazer pro outro, onde o ocidente, principalmente vamos falar aqui da Casa das Ideias, né, da Disney, a gente vê uma tendência enorme, recente, da Disney querer produzir conteúdo voltado para o público oriental. Então, é como se... Só que sem abandonar o público ocidental. Então, é diferente, não é como o oriental vem ver o que a gente produz aqui no ocidente porque ele achou muito bom e vice-versa. Não, é quando você quer quase que abraçar a outra cultura, se apropriar dela. E não num sentido de apropriação, de roubar, mas de... A hora que você começa a mesclar as coisas, eu vejo um grande problema. Porque o ocidental, ele não conhece a fundo a tradição oriental para produzir isso. E aí, ele, ao mesmo tempo, ele quer misturar a tradição ocidental para produzir conteúdos orientais, e aí começa a virar uma salada. Eu não sei se eu tô me fazendo entender muito bem, mas eu acho que essa é a grande diferença do porquê que a gente tá falando disso agora. Porque produções feitas, voltadas para aquele público, né, de quem conhece, de quem vive aquela cultura, é uma coisa. Agora, quando outra cultura quer produzir, o negócio começa a desandar. Começa a acender um alerta.
Isso que você falou, tem algumas coisas que precisam ser pontuadas. De fato, os animes, eles inicialmente, eles foram produzidos para o público japonês. Hoje já não é mais assim. Hoje, em muitos casos, animes são feitos e pensados para um público ocidental. Então, isso hoje já virou uma salada, digamos assim, inclusive nos animes. Um outro ponto que precisa ser colocado é que a Disney, ela não quer, por exemplo, produzir para o público asiático por uma questão unicamente ideológica. Claro que a gente vê um pouco também da ideologia aí, mas é principalmente pelo fator econômico. Querendo ou não, hoje a China é o segundo maior mercado de cinema do mundo. Então é muito importante agradar os chineses nesse sentido, porque tem gente pra caramba pra ver, pra ir no cinema, assistir o filme e dar dinheiro pra empresa. Então, se um filme ele vai mal na China, a quantidade de dinheiro, né, os milhões que ele ganharia, cai muito. Então, é muito importante hoje agradar. Tanto que tem muito filme ocidental que é cheio de lacração e que é adaptado sem isso na China. Porque, apesar de ser um país comunista, é um país comunista raiz. Então, é um país que não gosta de progressismo. Porque, para quem não sabe, os comunistas raízes são completamente contra a cultura LGBT, são completamente contra o feminismo. Enfim, eles são, nesse sentido, daria até para dizer que eles são conservadores em alguns quesitos, mas não pro bem, digamos assim. Então, esses dois fatores são importantes. E a terceira coisa que você falou foi dessa questão da salada, né? De virar uma mistura muito grande. Só que isso já é uma tendência que a gente vê, hoje a gente tá vendo muito claro no sentido de atores... asiáticos, personagens asiáticos e enredos asiáticos, mas essa mescla da cultura, de tentar trazer a cultura oriental dentro do ocidente, você vê desde os anos 70, mais ou menos, porque no Star Wars você tem elementos assim. Então o Jedi, que a gente, nós tratamos eles como monges católicos, porque eles são muito mais monges católicos do que budistas, inicialmente eles eram para representar monges budistas. Então, já tentava trazer essa cultura oriental, que é muito do que o Olavo fala da questão da nova era, né? Você pega, em vez de você ter uma religião profunda e concreta, porque o budismo, ele é uma religião profunda se você é budista. Se você é ocidental e você só quer pegar o incenso, os elementos de somos um e é tudo lindo, maravilhoso do budismo, você não está sendo budista. E é isso que hoje a gente vê muito no ocidente. Na verdade, a gente vê mais ou menos desde os anos 70, anos 60, 70, muito forte, tentando trazer isso. E aí, isso deturpa tanto o ocidente quanto o oriente, porque nós olhamos e não gostamos, mas eu tenho certeza que um budista raiz olha e também fica pé da vida de ver, entendeu? Porque estão deturpando a religião dos caras. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também quando a gente fala disso, porque é uma tendência grande. Mas aí a gente vê que agora também, além de todo esse elemento, a gente está vendo muito forte, por exemplo, produções coreanas. Então, quando eu era adolescente, começou o K-pop. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, começou o K-pop, estourou. Eu falei, meu, não é possível que as pessoas estão gostando de boy band coreana. Chegamos nisso, Deus.
Aqueles meninos
chegamos.
Com cara de menina.
Chegamos, não, e tinha menina também, que eu lembro que tinha um amigo meu que adorava uma boy band, não, né, porque eram meninas coreanas que eram a bandinha, que é igual boy band, dançava tanto, é tipo a Spice Girls, só que
uma
coreana.
Paquita da Xuxa, Paquita da Xuxa.
As Spice Girls, teve as Spice Girls antes, muito tempo. Enfim, eu nunca acompanhei, nunca gostei, mas começou lá, e aí isso trouxe muito dinheiro também pra Coreia sempre foi Coreia do Sul, né, óbvio. sempre foi um país muito desenvolvido na tecnologia, e hoje eles estão tentando, inclusive, produzir, a gente vê essa série nova da Netflix, que é produzida para o público de lá, e que está fazendo muito sucesso aqui. Então, eu não sei como, eu não sei porquê, mas a Coreia do Sul conquistou o mundo, e não foi com a Samsung.
Quanto a isso, é interessante a gente falar que, até dando os créditos, a gente vê uma análise do Lucas Ferrucci, é muito boa nesse sentido.
Isso você tá falando da série Round 6, né?
Round 6, é. O simbolismo por trás da série traz muito do que o Ocidente gosta, né? Do que o Ocidente conhece, está acostumado. Então eles trazem elementos da cultura coreana, eles trazem formas de atuação, de fala muito parecidas, mas ainda tem aquele arquétipo ocidental misturado, mesclado. Então, não, pro coreano, não é 100% a cultura dele, mas não estraga. E pro ocidental, ele ainda reconhece, ele ainda consegue absorver aquilo como se fosse uma produção ocidental. Por isso arrebenta nos dois hemisférios, digamos assim.
Uhum.
E não tem tanta lacração, né? Porque eles não têm coragem.
Exato. Inclusive, fazia parte da análise, né? Porque o público oriental, ele é muito menos adepto ao progressismo que a gente tá acostumado. A gente abriu portas, pernas, abriu tudo. A gente deixou entrar qualquer coisa agora. A gente já não tem filtro nenhum. A gente aceita qualquer porcaria. Eles não. Tanto que na Rússia, Eternos vai ser para maior de 18, porque tem beijo entre homens. Assim. Shang-Chi foi bloqueado na China por causa do estereótipo da origem dos quadrinhos. Então, a gente vê que os caras não aceitam qualquer coisa. Assim, tipo, não passa. E não só esses países que são mais restritivos, mas também a própria Coreia e Japão, que são muito mais ocidentalizados, eles também não aceitam tanta coisa assim, né? Pra produzir aqui, pra que eles gostem lá, precisa segurar um pouco. Então esse é um lado positivo, bem positivo.
Exato. Assim, de tudo que vocês falaram aí também, né? A Fernanda tocou aí no sentido, seja ideológico ou econômico também, da coisa, né? E se a gente volta um pouco mais ainda ali do que da década de 60, a gente vai ali para 1930, né, do Partido Comunista da União Soviética, ali nos primórdios, quando eles ainda precisavam se esforçar para alistar pessoas, né, às suas frentes. Lenin, ele tem uma frase que é muito importante para isso, né? De todas as artes, a mais importante para nós é o cinema, né? E o nós que ele fala não são os russos, né, mas são os bolcheviques. Né, que usava o cinema ali como veículo de propaganda, e que a gente já falou nesse podcast, inclusive a Fernanda mesmo falou já sobre a propaganda nazista em outros episódios anteriores que agora não me recordo, né? Mas eles já investiam ali, já desde os anos 30, a União Soviética, ela investia em Hollywood, né? Hollywood ali também nos seus primórdios, né? Hollywood, se eu não me engano, começa ali em 27, alguma coisa assim, nos anos 20, ou um pouquinho antes disso, pode ser que esteja extremamente errado aqui, tá bom? Você, nosso ouvinte, nos corrija lá no direct, tá bom? Que o Bruno vai responder. Mas eles entraram também com uma forte propaganda, né, antifascista, que na verdade era pró-comunista. Então ali eles já usavam já do cinema, já investiam ali em Hollywood justamente para isso. E o Partido Comunista Chinês, né, ele conseguiu uma coisa que a União Soviética nem sonhou. O Partido Comunista Chinês, ele aprendeu como forçar Hollywood a abaixar as calças e abrir os orifícios anais. É basicamente isso que ele fez, assim,
YouTube,
né? Falando bonito assim, o YouTube não vê. Mas isso foi exatamente isso, né? A China, ela conseguiu encontrar ali a fórmula. E isso foi também durante um processo, né? Primeiro porque a China, né? Vocês estavam falando aí, mas a China é considerado o mercado mais censurável e também o mais lucrativo. A Fernanda falou que ele é o segundo maior... O que é? Segunda maior bilheteria, né, no mundo. E logo, logo já vai chegar como a primeira. Logo, logo vai alcançar também como potência mundial, né? Como a primeira potência mundial. Isso vai acontecer muito rápido, né? Vocês têm uma ideia? Em 94, a China, ela abriu para filmes estrangeiros, né? E na época era 10 filmes por ano. Hoje são 34 filmes estrangeiros que podem entrar por ano. E só 25% do que é arrecadado é que é direcionado para os estúdios, né? O restante é tudo ali para o partido. Mas assim, mas para a China, isso daí é uma questão lucrativa para Hollywood, né? A Hollywood quer ganhar dinheiro a todo custo. Para a China também é uma questão lucrativa, né? Porque ela ganha em cima disso, mas vai muito além do dinheiro. A China, ela sempre buscou construir assim uma indústria grande, né, nacional, para poder vencer Hollywood. Ela usou Hollywood, inclusive, como professora, né? A China disponibilizou acesso, né, bilhões de acessos às produções de Hollywood justamente esses 34 filmes aí estrangeiros por ano, mas também recebeu de Hollywood as habilidades, a tecnologia necessária também para formar sua própria indústria. Ainda assim, mesmo trazendo os filmes de Hollywood, por conta desse investimento que eles fizeram, ainda assim, os filmes deles são os que têm mais bilheteria. A gente usa o exemplo ali de, acho que a Guerra Infinita, Vingadores Guerra Infinita, que eu acho que é de 2018, se eu não me engano, ele ficou em quarto lugar na bilheteria do ano, né? E os três primeiros lugares foram filmes chineses. Então os caras, eles conseguiram, assim, ainda assim, pra internamente, né, alcançar o seu público. Porém, a China, ela queria um pouco mais, né? Ela queria também disputar com Hollywood nessa questão dessa formação cultural e ideológica do mundo. Porém, a China percebeu que ela não era capaz disso, então ela descobriu que ela tem a maior ferramenta de todas, que é justamente ela poder censurar, fazer uma censura global das produções. Então ela meio que consegue parametrizar as produções de Hollywood, ela consegue fazer a censura dela, ela consegue passar os ideais pró, também, partido pro mundo inteiro. E é isso que ela mais tem feito, assim, né? Então, é todo um histórico, assim, de estratégias, né? E que chega até o que a gente vê hoje, que é o que a gente falou justamente, né? Hollywood, que abaixa as calças, literalmente, pra China.
Ter uma noção até que ponto a produção deles tá ganhando corpo, hoje a gente já tem um número razoável de animes produzidos na China. Então tem alguns animes, por exemplo, que estão chegando a fazer sucesso, são chineses. Eu que acompanho às vezes o que vai ser lançado na temporada japonesa, aí você vê na temporada japonesa um lançamento e você vai falar, nossa, diferente, tem alguma coisa estranha. Você vai ver, na verdade, é chinês o negócio. E não só eles, mas os coreanos também estão investindo nesse mercado. Tem um anime que fez muito sucesso, acho que na temporada do ano passado. Vocês até ouviram falar, chama Tower of God. Esse anime é sul-coreano. E ninguém, tipo, olha, todo mundo assistiu sem nem saber. É coreano, parece japonês. Então você vê que
os caras...
eles
falando, a gente não entende mesmo, né? Só não é a legenda, não é que eu vou saber a diferença.
Então você vê que o mercado de cultura asiática, ele tá querendo expandir globalmente mesmo, né? E isso pro pessoal do lado de cá, que gosta de uma globalização, pode mandar dinheiro, que é isso que eles querem. Um grande exemplo disso é a Netflix, né? A Netflix, ela tá se especializando em pegar cultura cinematográfica não americana e fazer com que arrebente em todos os países, né? Então, a gente tem aí o Round 6 que a gente comentou, mas La Casa de Papel é espanhol, Dark é alemão, então eles estão se especializando.
A série aqui brasileira também, do folclore, também fez muito sucesso lá fora.
É verdade, eles estão se especializando nisso, em fazer produções de diversos lugares com uma roupagem, né, bem hollywoodiana, que a gente tá acostumado, pra que todo mundo curta, né? Então...
E produções mais baratas, né, Bruno? Vem de fora, é muito mais barato.
Mas assim, esse intercâmbio, digamos assim, das culturas não é ruim. Eu particularmente, tem muita coisa muito boa na cultura japonesa, tem muita coisa muito boa, sim, na cultura asiática de forma geral, inclusive na cultura chinesa. Que vale a pena. Então, que nem... A gente a vida inteira gostou de anime, coisa assim. Não é, isso em si não é ruim. O ruim é quando você assiste... Porque quando eu assisto uma produção que é totalmente diferente daquilo que é a minha cultura, a minha realidade, a minha tradição... Porque nós temos uma tradição, eles têm uma tradição muito diferente. Você tem que assistir com essa lente, sabendo que é uma cultura diferente, sabendo respeitar e sabendo também... ter aquele, tipo, como espectador, não entrando nessa realidade. O único problema que eu vejo nessas coisas é quando se usa disso dentro de uma ideologia, quando se usa disso para, por exemplo, fazer uma propaganda de um governo que a gente sabe que é ditatorial, para mostrar uma realidade que a gente sabe que não existe. Então, por exemplo, a gente tá falando do governo ditatorial, a gente sabe que a realidade lá é de miséria. Mas quando se mostra que a vida lá é maravilhosa, isso tá errado, porque isso é a propaganda comunista. E aí é aí que a gente tem que tomar cuidado. Mas a intersecção de culturas, eu não vejo problema. Pelo contrário, a produção de outros lugares muitas vezes é muito boa. É, até o K-pop. Eu não gosto de K-pop. Eu, particularmente, não gosto, nunca gostei, nunca tive paciência. Mas eu não vejo problema nenhum em K-pop. Porque é pop, só que é um pop da Coreia. Se eu tô gostando aqui do Jonas Brothers nos Estados Unidos, deixa fulano gostar do K-pop de lá deles, entendeu? A gente sabe que nenhum dos dois musicalmente é a melhor coisa do mundo, mas tudo bem. Segue a vida.
É exatamente esse o ponto que eu queria muito falar, assim, é... Por isso que a gente traz aqui tanto lados positivos quanto negativos. Por isso que é interessante trazer esse assunto, porque a gente tem que abrir os olhos e perceber que esse é um movimento que está acontecendo e que provavelmente não tem volta. A gente vai ver cada vez mais produções de diversos lugares com culturas muitas vezes intercambiáveis, assim, onde a gente tem até dificuldade em saber de onde foi produzido, né, com essa simbologia de, às vezes, produzido num lugar, mas simbologia de outro. Mas o que é o mais importante da gente... né, saber é que a gente tem a nossa cultura, a nossa tradição, as nossas raízes e aquilo que nos define como nação, como povo, né? E muitas vezes muito atrelado à nossa fé. Então, se a gente começa a aceitar para nossa vida essas coisas e não só como um entretenimento muito bom de se assistir, é complicado. Então, se você começa a assistir muito anime e começa a ficar shintoísta, se você começa a querer soltar kamehameha na sua casa... Se você estiver brincando, tudo bem. Se você não estiver brincando, você precisa se tratar, inclusive. Mas eu usei aqui uma brincadeira, mas o ponto é muito esse, assim. Que não perca quem você é, de onde você veio e as raízes. Porque é aquilo que todo conservador sempre diz, né? Que a sociedade, ela não é só os que estão vivos. Mas ela é aqueles que já foram e aqueles que vêm, né? Então, você tem um dever para com aqueles que te ajudaram a construir aquilo que você vive hoje. Então, é a gente assistir e saber que isso é entretenimento. E não que isso é uma cultura que a gente vai abraçar e esquecer a nossa. Né? Que muitas vezes é o plano que eles colocam, né?
Não seja um cidadão global, né? Como eu falei muito propaganda hoje. Tava lendo um livro do Chesterton e ele falava muito isso, que nós precisamos, e olha, ele falava lá atrás, hein? Mas que nós precisamos combater esse globalismo, essa globalização que trata todos como uma coisa só, que perde... as características, e quando eu falo de características, eu não falo só assim, falando daqui pra China, não, inclusive no Brasil, gente, nós somos do interior de São Paulo, pro Rio de Janeiro já é uma realidade diferente, do interior de São Paulo para a cidade capital de São Paulo, já é diferente, e isso não é ruim, e eu não quero perder isso, eu não quero deixar de ser uma menina do interior, deixar de ser uma mulher do interior para ser uma mulher da capital, não, eu não preciso ser, e tá tudo bem. Ele fala muito de combater, né, na época ele até falava de combater as grandes lojas, hoje a gente fala de combater as grandes big techs, as grandes empresas, as grandes ideologias, digamos assim. Mas eu acho que o grande segredo é esse, fazer o intercâmbio de culturas, ótimo, porque se a gente não tivesse feito intercâmbio de culturas, a gente não teria nem bússola hoje, a gente não teria café hoje. Então é importante o intercâmbio de culturas, o que não tá certo é essa mentalidade globalista de que não existe diferença, existe sim, e graças a Deus existe, as diferenças são boas, são importantes, e graças a Deus a gente tem a nossa tradição, e eu não trocaria a nossa tradição por nada, nossa tradição católica, nossa tradição cristã, nossa tradição com a cultura greco-romana, eu não trocaria isso por nada.
Não esquecer nunca, de forma nenhuma, que por mais diferente que possa ser a cultura, ou por mais agregadora que ela pode ser, a verdade é uma só, a realidade é uma só. Então, é não esquecer disso, né? É fincar os pés na realidade e sempre buscar a verdade. É isso que é o mais importante, assim. Então, não importa de onde está vindo a obra, não importa o ensinamento que ele traz, o que importa é a verdade. A verdade pode também ser aprendida num anime, num filme da China, num filme da Coreia, no K-pop eu não sei dizer, porque eu não conheço nada de K-pop, mas eu não consigo imaginar a verdade vindo na dancinha do K-pop. Mas, brincadeira essa parte, vocês entenderam, né? A verdade, ela está presente, inclusive, nessas outras culturas, mas não é que... A gente não pode esquecer que ela é uma pessoa e que a realidade, ela existe em todos os locais.
Uhum, e não pode também pegar o outro extremo, né? Eu tava conversando com uma pessoa esses dias e falou assim, eu odeio a China, eu odeio tudo que vem da China, que não sei o que é lá. Se eu pudesse, eu matava todos os chineses. Eu falei, você sabe que eles são pessoas?
Entendeu? É o louco.
Não, entendeu? São pessoas. Os chineses são seres humanos. Não tem... Eu jogar uma bomba lá e matar não sei quantas milhões de pessoas, porque tem gente pra caramba lá. Não tá certo isso, entendeu? Ah, eu odeio tudo que vem da China. Nem tudo que vem da China é ruim. Gente, o iPhone, o meu iPhone, ele veio da China, porque ele é produzido lá. Eu vou fazer o quê? É a vida, entendeu? É ter esse equilíbrio também de não... Porque às vezes a gente fala tanto... a gente tá falando contra essa questão da globalização, sendo muito nacionalista aqui da nossa parte, e aí você pode acabar caindo num pensamento meio nazista, né? De tipo, não, o outro aqui tem que acabar, vou acabar com ele. Não é assim que funciona.
Eu vi uma vez uma entrevista do Steve Bannon falando sobre a China, que me chamou muita atenção. Achei muito legal o que ele falava. Ele falava assim, eu amo o povo chinês. O povo chinês é maravilhoso. O problema não é o povo. O problema, muitas vezes, é o governo local.
Exatamente.
Ou o período em que nós estamos vivendo. Muitas vezes, isso, expandindo isso para qualquer povo, para qualquer nação. Pode ser que, às vezes, é uma época ruim, de uma determinada situação ruim, de um governo ruim. Mas todo o povo, seja ele venezuelano, que a gente também tem várias críticas a tecer ao governo de lá. Então, mas é entendendo isso, que o povo... É irmão no sentido de é filho de Deus. Então, o povo em si é sempre bom. O ponto é que não necessariamente ele está no melhor momento.
E tenha consciência de que se a gente está vendo as coisas ruins daqui, imagina o quanto eles estão sofrendo lá, né?
Exatamente.
Está ruim para a gente, imagina para eles que estão lá. É de ter compaixão e não ódio.
Exato. Acho que assim, o problema aqui, né, vocês pontuaram muito bem, né, não é essa questão das pessoas, do povo, né, mas de uma ideologia, de um governo em si, né, e é exatamente isso, né, a Fernanda falou da globalização e ela cerceia as individualidades, né, é isso, o globalismo, né, é isso que o globalismo faz, ele cerceia as individualidades, então você trata tudo como um todo, né. Então, a gente pode ver aí, até no Brasil, né, um reflexo disso, quando você, um agente global, né, você é um agente global, então você faz tudo aquilo que todos fazem, e aí de você se você não fazer aquilo, né? Então a gente já vê isso já, inclusive, aqui no Brasil, né, coisas que acontecem, pessoas que são presas justamente por conta disso, né, porque você não está agindo como um agente global no seu país, né, praticamente isso. Então esse é o problema, né, o problema é quando vem cercear a individualidade, a liberdade. Nós não somos liberais aqui, né, a gente é conservador, mas a gente também preza pelas liberdades individuais, porque o Bruno falou que a gente precisa buscar a verdade. E como que se busca a verdade? Através da liberdade. Não tem como buscar a verdade sem liberdade. E a verdade manipulada, né, ela sempre... É uma verdade que não é mais verdade, ela vem corrompida para você, né? Então você já não é livre e você recebe um material que já vem corrompido. Então essa é a crítica de quando existe essa espécie de censura, né, seja em qualquer coisa, seja em Hollywood, quando existe essa censura, aí que tá o problema, né? Porque a gente não consegue encontrar a verdade na sua essência.
Muito sobre isso que a gente tá falando, o problema não necessariamente é só lá, tá? A ideologia maior do globalismo, ela nasceu aqui, ela nasceu no Ocidente, ela foi desenvolvida no Ocidente, ela é pensada nas reuniões no Ocidente com ocidentais, que usurpam, se unem, enfim, com o Oriente. Então, aqui, parece teoria da conspiração e parece esquizofrênico falando, mas o inimigo tá em todo lugar. Entendeu?
A China não é globalista, né? A China não, é comunista mesmo. Quem é globalista é outro. Senão o YouTube vai dar uma cortada.
Exato, né? As reuniões do... Enfim, né, que a gente não pode falar aqui. Mas vocês sabem. Do Brasil Paralelo tem um curso muito bom sobre isso. Né? Dá uma olhada lá que ele vai falar os nomes que pode falar e todas essas coisas. Mas o Olavo fala muito, né, que são forças globais, são três grandes forças globais, né? A China é uma delas, né? A outra tá aqui. Então, mas ao mesmo tempo, a gente também não precisa viver com a cabeça nisso, preocupado com isso. A gente tem que saber disso, mas assim, de novo, pés fincados na realidade, ver a nossa vida, construindo, né, o nosso dia a dia, de olho na nossa cultura, querendo aumentar ela, né, produzir cada vez mais conteúdo, aprender cada vez mais coisas, ensinar para quem está do nosso lado. Taiguara fala muito sobre isso, né? Como é que eu enfrento esse tipo de coisa? Cara, estuda, é o seu dia a dia. Você vive a sua vida, estuda, ensina seus filhos, constrói uma família. Cara, isso é o antídoto para qualquer mal, não só nem para esse, né?
Isso daí, né, só para também falar aí que é coisa da nossa cabeça, onde a gente está tirando essas coisas, né? O Bruno falou já de um curso, mas eu tava vendo aqui os dados aqui da PEN America, né? Uma fundação que busca defender a liberdade americana, a liberdade de expressão americana. E num dos relatórios de 2021, um dos textos fala assim, ó, Hollywood é um dos centros de narrativa mais importantes do mundo. Uma potência cinematográfica cujos filmes são assistidos por milhões em todo o mundo. E, no entanto, as escolhas que faz sobre quais histórias contar e como contá-las são cada vez mais influenciadas, né? Então, esse é o problema, são essas influências, seja de onde for, né? Onde existe esse tipo de censura para as informações mesmo, né? E eu queria só colocar uma observação, é quando a gente traz a história também do cinema, né? De Hollywood. Hollywood, ela já passou ali por momentos onde ela teve uma pressão popular, né, também por parte da igreja, que a gente já falou aqui algumas vezes, né, sobre a Legião da Decência, enfim, e também decisões também da corte, enfim, da Suprema Corte, que foi a favor disso, né. Então ali viveu no período de 1915 até 1968, ali perto dos anos 70, que depois a Suprema Corte ela voltou, né, com essa decisão, que trazia algumas proibições em produções ali que eram imorais, enfim, né? Então ela trouxe ali uma... A igreja fez a pressão, mas o Estado censurou. Isso aconteceu, o Estado censurou. A igreja fez uma pressão sobre as produções, mas o Estado foi lá e entrou com uma lei na Suprema Corte para censurar algumas produções. Aí foi criado lá, enfim, as grandes associações de cinema de Hollywood, eles montaram o Motion Picture Association of America, né? O MPAA. E esse MPAA era uma organização para que os filmes deles pudessem passar por essa peneira que o Estado colocou. Então essa MPAA foi uma organização fundada ali pelas próprias produtoras para que os filmes pudessem ir adiante, né? Para que os filmes não fossem barrados, enfim. E que depois caiu em 68 ali, perto ali dos anos 70. Hollywood, ela fez uma grande pressão para poder trazer filmes ali, para não ficar nessa regra de filmes que trazem algum valor, filmes que são morais, enfim, foi criado também ali as indicações, né, das produções também nessa época, mas nessa época eles fizeram uma pressão para que não existisse essa censura, né, para que as produções elas pudessem ser diferentes daquilo, né. O que a gente espera hoje é que Hollywood acorde e que Hollywood funde novamente essa MPAA, né, e faça com que as produções também não estejam tão dependentes, assim, de governos ou de ideologias, né? Então era esse ponto que eu queria colocar.
Até parece irônico isso, mas quem mais está censurando a indecência em Hollywood agora são os orientais, né? A gente estava falando um pouco no começo que eles não aceitam qualquer coisa, mas o próprio, a gente citou aqui os filmes que foram mais voltados para o mercado chinês, né? Shang-Chi e Mulan, cara, são totalmente controlados nesse sentido, né? É interessante. Sim. Isso.
E os chineses, inclusive, eles estão críticos, né? Eles criticaram pra caramba. Mulan, Shang-Chi, eles falaram que os atores eram feios. Teve uma parada assim, entendeu? Assim, tipo, os caras estão exigentes, viu? Os caras são exigentes.
Imagina assim, eles já têm um pé atrás, tudo que vem do mercado americano, tudo que vem do Ocidente. E aí, vem do Ocidente, querendo trazer a cultura deles pra eles, o cara vai falar, mano, você quer vir ensinar o padre a rezar a missa?
Vocês já pararam pra pensar que toda vez que isso é real, assim, Hollywood, ele tenta retratar um outro país, dá muito errado.
Gente,
é só olhar quando eles tentam retratar o Brasil, o Rio.
O
eu nunca vou
Furiosos,
esquecer.
Gente,
meu, Velozes e Furiosos é muito vergonha alheia que
Brasil.
Tem. E eles acham que é isso mesmo. Então, assim, porque querendo ou não, não só eles, na verdade, todo mundo vive numa bolha. Se a gente tentar retratar os americanos de verdade, a gente não vai retratar os americanos de verdade, porque a gente conhece de ver os filmes, a gente conhece de, no máximo, ir passear. No caso, nunca fui para os Estados Unidos, mas gostaria de ir passear nos Estados Unidos. Então, a gente não conhece de verdade. E aí, você vai retratar de forma errada e não vai agradar. Sempre acontece isso, não tem jeito.
E eu diria até mais. Acho que é mais fácil a gente retratar eles bem do que eles a gente. Porque o tanto de produção americana é muito maior do que a produção dos outros lugares. Então, a gente assiste eles muito mais do que eles assistem a gente.
Não, e mas mesmo assim, a gente não vai ser 100% fiel, entendeu? Não tem
concordo,
como.
Concordo, que é ainda pior pra eles.
É, e incomoda, não adianta. Gente, quando eu vi o Velozes e Furiosos do Rio, eu falei, não, você tá de sacanagem comigo, isso aí. Na boa, vocês acham que a gente é o quê? Uns bichos?
Ô, Toretto, tá louco?
É, então.
Não, lembra na ponte Rio-Niterói? Eu fiquei, nossa, mó. Não, uma coisa que sempre acontece também é o povo achar que o brasileiro fala espanhol. Sempre o povo acha que o brasileiro fala espanhol. Entendeu? Então faz parte. Não, mas isso porque nós estamos todos no mesmo continente. Entendeu? Nós temos a mesma tradição, de certa forma. Eles são protestantes, nós temos uma tradição mais católica, mas é muito parecido, né? Agora, imagina você tentar retratar um asiático. Meu, é totalmente diferente. Eu falo porque eu trabalho com um cliente japonês e todo dia eu falo assim, nossa, não acredito que aí é assim. Que loucura, que não sei o que lá. Por exemplo, eu descobri esses dias que as aulas deles começam em abril. Abril. Eu não entendi por quê, mas também porque eles não param dezembro. Eles não têm Natal, né? Eu falei, gente, mas como é que vive sem Natal? Não, tá errado isso aí. Como é que... Não, não tá... Porque os caras são budistas, eles não têm Natal, faz sentido. Então, assim, se pra mim, nossa, não vai dar certo.
Se você pega o Rio Grande do Sul e o Uruguai e tenta comparar a cultura, pô, eles eram uma coisa só.
Uhum.
Já é diferente, né? Então...
É claro que vai fracassar.
Vocês falaram sobre retratar, né, outras nações, a forma que a gente conhece os Estados Unidos, que existe uma bolha realmente, né? Mas é interessante porque as produções, acho que antes ali de 2010, acho que nem tanto, mas... Enfim, de 2000 ali, ou ainda um pouco de 2000 pra trás, sempre trazia um sentido americano de honra, né? Aquela questão também do sonho americano, a questão dos heróis, da pátria, né? Filmes assim que retratavam mesmo o patriotismo, né? E a gente percebe que hoje os próprios americanos estão trazendo filmes anti-americanos, né? Então é uma confusão, você não dá pra... Se assiste uma coisa, diz uma... Assiste outra, diz outra, assim, né? Então existe uma... E também é influenciado também, né? Faz uns filmes anti-americanos também por influências, né?
É, por que será, né? Quem é que é o globalista que a gente não pode falar?
Exatamente, exatamente.
Ai,
e assim, e se você tá duvidando ainda que isso acontece, vou dar aqui alguns exemplos que eu fiz questão de pesquisar, que vale muito a pena, né? Que se você acha que é filme que é reproduzido na China, que a China não faz nada... A gente pode usar um exemplo aqui que é o Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho, ele, nos quadrinhos, ele tem um ancião, treina o Doctor Strange, inclusive, né? E esse ancião, ele é tibetano. Mas agora, já nos filmes da Marvel Studio, é por conta dessa treta da China com o Tibete, né? Porque existe lá, o Tibete, ele quer meio que se desvencilhar da China, enfim, existe toda essa treta. Então, mudou o personagem, né? O personagem é uma mulher, a anciã, e ela é celta. Justamente por conta disso, por conta do mercado chinês. Outro filme, Guerra Mundial Z. No livro, o vírus começa na China. Agora já no filme eles tiraram essa questão aí da origem do vírus.
Ia ser premonição se tivesse deixado, mas tudo bem.
Exato, exatamente. Um outro exemplo também, que não é assim, de mudança. Existiam ali os filmes de Star Wars, né? Que ainda não tinha nenhum envolvimento ali, direto assim, com o mercado chinês. E a partir de Rogue One, né? O Star Wars Rogue One... Eles começam a colocar atores chineses em papéis importantes justamente por conta disso, pra influência. Foi a partir dali a influência do mercado chinês. Ou também outro filme, Perdido em Marte, né? Que depois os chineses, eles vêm e eles... Meio que a NASA já não sabia mais o que fazer. Aí vem a agência espacial chinesa e ela resolve todo o problema, né? Então, são alguns exemplos ali. É, igual a gente falou durante todo o podcast, né? A gente não tá falando contra a China, a gente não tá falando contra os chineses, não tá falando contra o Oriente, muito pelo contrário, a gente falou várias vezes aqui de coisas que a gente gosta, que são orientais, a gente tá falando sobre essas influências, né? Que mudam tudo, seja lá ou aqui, né? Não importa. Ou seja, a gente que muda o mercado deles, ou seja, eles que mudam o nosso mercado, esse tipo de influência que vem, que cerce as liberdades, que nos impede também de ter esse encontro, né, com a verdade. É isso que a gente está criticando aqui nesse podcast. Para quem não entendeu, né? Muito bem, né? Então estamos caminhando aí para o encerramento desse podcast, né? Nós precisamos lembrar, e você que ainda não foi lá no nosso canal do YouTube, vai lá, né? Se inscreve, deixa o seu like. Você que está no YouTube, também vai lá no nosso podcast, procura, né? Nos agregadores de podcast.
Não, desculpa interromper, mas a gente não tem maturidade para essas músicas. Hoje é a primeira vez que a gente está usando essa ferramenta, que a gente não consegue, tipo, maturidade para falar que é tocando musiquinha do Máscara.
Não consigo lidar. Não consigo.
É, muito bom. Eu vou tô dizendo desculpa. Que eu gostei muito dessas ferramentas de musiquinha.
É isso, essa é a vantagem de você estar aqui no YouTube. Você vai estar vendo essas coisas, né? Isso daí tudo a gente muda no podcast. Mas é isso, né? Então siga-nos também nas nossas redes sociais, @baconpodcastbr. Mais uma vez, nos ajude no Apoia-se, né? Depois, agora que o podcast acabou, vai lá no link que está na descrição. Eu vou te dar agora 3 segundos para você ir no link. Eu não tô brincando. Se você não foi ainda, se você tá esperando... Você está esperando, não tô brincando. Vai lá com calma, clica no link, pelo menos para abrir a aba, até encerrar esse podcast. Acreditando que você fez isso, né? Na minha inocência, né? Espero que sim. Né? Nos ajude, né? Com aquilo que você puder. Toda ajuda será muito bem-vinda, igual eu falei lá no começo do podcast. Também compartilha com seus amigos esse episódio. Você acha que tem... aquele amigo ali que gosta muito da Marvel, que precisa saber de coisas que estão por trás, né, dos bastidores, nos making-offs da vida, né, da nossa sociedade, manda lá pra ele que esse é o podcast ideal pra esse seu amigo. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você. See ya!